Olá, mundo da internet. Bem-vindos a mais um episódio do Nano, podcast mais enxuto, mais fofo, mais de bolso do Nerdman. Eu sou o seu apresentador, Vitor Ferreira. Comigo, novamente, Rodrigo Trindade.
E aí, galera? Tudo bem com vocês?
Vitão Camilo.
Saudações, ouvinte. Estamos de volta. E eu não sei como que não disseram até agora, eu não vi ninguém comentando que o Jim Hopper é a cara do Jack Nicholson.
Ele tem é um sua Jack semelhança.
Ele é um Jack Nicholson um pouquinho mais cheio, vai.
Gato.
Jack Nicholson novo já, sei lá, cara, curtiu o Jack Nicholson mais novo.
Você ia?
A intensidade é um pouquinho demais, mas sei lá, cara, tem essa... Bom, como já ficou meio claro, nesse episódio vamos falar de coisas esquisitas. Coisas estranhas.
Não. Coisas mais esquisitas.
É verdade. De fato, esquisitas. Talvez as últimas pessoas na internet a falarem sobre a série.
Cara, porque foi lançado há um mês e já é pré-histórica a parada.
Basicamente.
Meu, tipo, já, agora não faz diferença ter sido lançado em 2016 ou nos anos 80, né? É passado total.
É quase um documento histórico esse ponto dos anos 80.
Já passou a Olimpíada.
É, Stranger Things, o fenômeno do Netflix, que, sei lá, tomou a vida das pessoas por um breve momento.
Surgiu do nada, né, cara? Não foi uma... Lembra que a gente fez um podcast de Netflix, tipo, séries a se esperar e tal. Uhum. Stranger Things, eu tenho quase certeza que a gente nem mencionou.
Eu acho assim. Que a gente não mencionou, sim.
Não, a gente mencionou.
Ah,
mencionou? Eu te garanto. Sim.
Só que a gente não deu muita bola.
É, tipo, não foi uma das que a gente tava esperando. Por exemplo, agora já saiu também The Get Down, né? Que é outra
Nossa,
grande...
Nossa, The Get Down, série maravilhosa. Aguardem um Nano sobre isso, porque puta que pariu.
É, então, e tipo, a gente falou de The Get Down, falamos de uma que chama Marseille, e tipo, essa daí a gente nem... Assim, talvez tenha mencionado,
eu nem lembrava. Mais, e... Nossa, a gente falou cara. Mais do novo 3 é demais do que a gente falou de Stranger Things.
Verdade.
Mas as coisas mudam, né?
É.
Parece que o mundo dá voltas, não é mesmo, queridinha?
Pois é.
Mas é, cara, as pessoas piraram inacreditavelmente na série. Cara, criaram até o site pra fazer frases com o logotipo do Stranger Things, cara. Fizeram adventures de jogos de adventures de Stranger Things. Veio com tudo.
Não, e além do letreiro, que criaram um gerador de letreiro na internet,
exatamente.
Também fizeram... Aquele gerador de frases com as luzinhas, né? Que
é verdade.
Eu acho que foi a primeira coisa que eles soltaram.
Exato.
E depois ficou ofuscado com o criador de letreiros.
Foi o...
Fora... Damn it.
É, exato. Na verdade, a primeira coisa que eu vi foi o Beeru.
So we got Nutty Bars, Bazooka, Pez, Smarties, Pringles, Vanilla Wafers, Apple, Banana and Trail Mix.
Seriously, we need energy for our travel.
Antes de começar a falar da série em si, por que vocês acham que pegou tanto assim? É, tipo, a série é boa, de fato, mas... Sei lá, eu conheço séries boas que não chamam a atenção do público do jeito que Stranger Things chamou. É só por causa da Netflix? É uma questão de nostalgia? Qual é a sua teoria?
Eu acho que a nostalgia pega muito, assim, né? Porque, tipo, por exemplo, nós não fomos adolescentes, não fomos crianças dos anos 80, porque eu sou o mais velho aqui, eu nasci em 1990.
Que é, teoricamente,
mas...
anos 80.
Mas, mesmo assim, existe uma conexão muito forte com o universo dos protagonistas ali, das crianças e tal. Abre com os molequinhos ali jogando RPG juntos e uhum. tal. E, tipo, todos eles falam sobre Star Wars, eles falam sobre quadrinhos e tal. Eu acho que existe uma conexão emocional muito forte, assim, pelo menos pro público médio que nós representamos, assim. Existe uma conexão muito forte entre nós e os personagens ali. Mas, no geral, assim, o que me atraiu muito foi a produção, assim, a estética, o cuidado que eles deram, assim, tudo, a música, o timbre que eles... Os timbres que eles usaram pra uhum. fazer a trilha sonora e tal... A fotografia, assim, eles tiveram um cuidado muito grande, assim, no verniz que eles usaram pra fazer a série. Isso foi o que mais me atraiu, assim. Foi uma série que me ganhou primeiro sensorialmente, depois eu comecei a me interessar pela história, assim.
Uhum. Olha, assim, a minha tese, assim, pra isso ter bombado, eu acho que ela preencheu talvez algum vácuo aí que não tava preenchido nesse momento aí por nenhuma outra série, ou talvez até filmes, porque... É muito referencial a coisa dos anos 80, né? Como a gente já comentou anteriormente. E as inspirações dele, dessa série, não foram tão utilizadas recentemente, ao menos que eu me lembre, assim. E trata de um clima de suspense, mas é um suspense com crianças, não é um suspense mega denso que exclua certa parte de um público, mas ao mesmo tempo também não é infantil. Então, trata as coisas dark, com equilíbrio que é agregador, né?
Exatamente, tipo, é um suspense com crianças, mas tem cenas muito fortes, muito pesadas, cara. Mas são pesadas, assim, emocionalmente, né?
Sim.
Agora que você mencionou, isso lembra um pouco aquele filme It, a Coisa. É, não. Lembra um pouco os trabalhos do Stephen King, basicamente. Que ele envolve crianças no trabalho dele, mas são filmes bem pesados e filmes bem violentos, de certa forma.
E aliado a isso, eu acho que a Netflix, como a gente já falou antes, mesmo de começar essa discussão de por que bombou, ela soube aproveitar muito bem a linguagem visual do filme pra fazer as pessoas participarem, de certa forma, né? Com esse negócio das luzinhas, com o negócio do letreiro. E criou uma zeitgeist muito grande na hora que saiu a série. Tipo, a Netflix tem esse efeito, né? Tipo, a coisa caiu, entrou no ar, todo mundo recebe e-mail, uma pessoa começa a falar pra outra, aí todo mundo começa a assistir junto e a falar junto. Enfim, eu acho que essa talvez tenha sido a série que mais bombou desse jeito que eu me lembre.
É, eles sabem usar muito bem, né, o marketing online, né, o marketing viral e tal. Isso sem dúvida.
Mas mesmo assim, realmente foi de um jeito que, sei lá, outras séries da Netflix não tiveram impacto, assim, tão grande quanto Stranger Things teve. Eu não lembro de, sei lá, aquela comédia com a Lily Tomlin ser tão impactante. Séries boas tipo Master of None... Pouquíssimas pessoas do meu círculo, além de vocês, falam de Master of None.
Sim, é verdade. Tipo, tiveram coisas que chegaram na Netflix e as pessoas falaram, putz, isso é muito bom, mas é uma galera que talvez se importe mais. Não, Stranger Things foi um negócio que pegou todo mundo, assim, virou 100% mainstream. E, como eu falei, abraça um público muito grande, um espectro muito grande de pessoas. E eu acho que é por isso que deu toda essa popularidade. Eu vi um texto que circulou aí na internet, de alguém escreveu no LinkedIn que Stranger Things seria uma obra da Netflix fazendo um data mining, pegando os hábitos dos seus usuários para meio que desenvolver uma série perfeita.
Certo.
Eu acho que, assim, a Netflix certamente usa esses dados, né? Enfim, o texto eu acho que é um pouco... teoria da conspiração, que tipo, juntaram várias coisas, as pessoas gostam de suspenses, mas gostam de filmes adolescentes, e, enfim.
Eu já ouvi uma teoria de que, não sei se é uma teoria ou se é algo real mesmo, mas que House of Cards existe basicamente porque as pessoas assistiam o House of Cards britânico e gostavam do Kevin Spacey, e o algoritmo mostrava isso, e eles juntaram essas duas coisas.
E assim, é o tipo de data mining que, na minha opinião, não tem problema, é benéfico, tipo, se estão criando coisas que agradem o seu público, por mais poder pra vocês, né? Bill
and his family. Just wait till we tell Will that Jennifer Hayes was crying at his funeral.
Bom, falando, a gente mencionou, mas o maior chamativo da série é justamente esse aspecto nostálgico dos anos 80, né? Que você consegue ver claramente as influências de Spielberg, principalmente. O Stranger Things é basicamente um ET, só que o ET é uma menina é uma menina pré-adolescente.
Com poderes psíquicos.
É, o ET tinha poderes psíquicos, ela é basicamente isso. Mas ele tem essa pegada ET, ele tem uma pegada muito John Carpenter dos anos 80, especialmente Enigma de Outro Mundo, tanto que aparece o pôster de Enigma de Outro Mundo, acho que o Mike tem no porão dele, tem um pôster do Enigma de Outro Mundo, que não faz o menor sentido porque o Enigma de Outro Mundo... Foi um fracasso inacreditável em 1982 e ninguém sabia que aquele filme existia. Mas ok.
Mas aquela criança sabia e gostava.
É, tipo uma criança de 11 anos, sei lá. E eles conseguiram implementar isso bem. Você não é só uma cópia disso, né? Os irmãos Duffer, eles conseguiram usar isso como base para criar algo novo e algo chamativo pro público.
Sim, eles agregaram muitos conceitos da época. Tipo, é uma série que tem várias coisas referenciais literais, né, de cultura pop, como a gente falou, Dungeons and Dragons, a galera jogando RPG, coisas de Star Wars, né, agora me fugiu o nome do menininho desdentado, mas pedindo pra Eleven fazer levitar ou uma Millennium Falcon, né. E, enfim, vários... O Dustin, né? Agora lembrei o nome. O Dustin que pede isso pra Eleven. Enfim, tem várias referências a outras coisas, muita música da época também, né?
Sim.
Que toca no, em certos momentos e também é usado bem, é bem aproveitado na série, tipo, tanto músicas originais com uma cara meio anos 80, né, que é a música de introdução,
é.
Como músicas de fato da época, né?
E eu gosto que a abertura tem um aspecto granulado.
Sim, é demais.
É, então.
É. Ela já te põe na situação, é.
Era exatamente isso que eu tava me referindo, assim, a produção é muito legal nesse sentido, né? Tipo, você... A abertura faz você sentir que a sua televisão é uma televisão dos anos 80, né? É meio que isso, assim.
Dá aquelas pipocadas, né?
Ou que você tá vendo um filme, tipo, mais ou menos daquela época, com um filme mesmo, não é uma versão digital, como a gente assiste no cinema. Hoje em dia.
Sim. Com os pequenos defeitozinhos que tem no rolo do filme e tal.
Exato.
Então, e é uma atenção ao detalhe muito legal que eles trouxeram e... Acho que agradou muita gente, mesmo quem não era da época como nós, né? Bom, muitas das coisas que a gente gosta tem relação com as coisas daquela época, né? Produção cultural dos anos 80.
Sim.
Mas imagino que tenha trazido muita gente que também nem lembra de algumas coisas que aparecem, né? Tipo, tem muita gente mais nova que não tem as referências que necessariamente aparecem lá, né?
Uhum.
Porque a tecnologia evoluiu e algumas coisas foram ficando ultrapassadas.
É, nesse sentido de tecnologia, sim, talvez. Mas eu tava pensando também em aspectos culturais. Por exemplo, eu não sei se muitas pessoas jovens, sei lá, com menos de 15 anos assistiram ET. Eu mal assisti ET, eu assisti filmes pra caralho, mas
eu não assisti.
Eu não lembro, gente. Tipo, eu sei que eu assisti, mas eu não lembro, eu lembro vagamente de ET. Eu sei que aquela cena do começo, no começo do primeiro episódio, com o Will sendo capturado, sendo perseguido, aquela parte em que mostram o armazém lá do lado de fora da casa, aquilo é totalmente o ET, é o jeito que o Elliot chama a atenção dele. Porque ele sabe que tem alguma coisa lá no armazém que é uma coisa assustadora. Tipo, mas... E é um remake, é cena por cena, é shot for shot, é take por take, é basicamente a mesma coisa. Mas acho que eles conseguiram estabelecer algo a mais nesse sentido. Eles conseguiram...
Eles foram além de ser referencial, de reciclar coisas, né?
E realmente, como você mencionou, tem todo um aspecto de que a Joyce precisa de telefone fixo, tipo, ninguém se comunica diretamente de um jeito tão prático quanto a gente faz hoje em dia. As TVs são uma pequenininha, tipo, a TV que quando a Eleven vai assistir os programas, as TVs são uma pequenininhas e tal.
Comunicação à distância é rádio, né?
É, exatamente.
How you boys holding up?
Man, these
aren't. E eu acho que um aspecto legal é que eles usam essas inspirações de outros cineastas, de outros filmes, pra criar núcleos diferentes na história. Por exemplo, a parte da Eleven, dos meninos, é ET total. A parte com o Jim Hopper, com o chefe, que tem ligação, mas ele não é... Mas é uma vertente diferente. Ele me lembra muito... os protagonistas de John Carpenter, dos filmes do John Carpenter. Ele lembra muito o Kurt Russell no Enigma de Outro Mundo. Ele me lembra muito, muito o protagonista do Halloween 3, que era um bêbado sem era nem beira, perdido na vida, que é basicamente o que é o Jim Hopper da série.
Ah, um fator legal, né? Você falou, né? Que um bêbado e tal, o Jim Hopper tem essa cara, né? Acho que nunca é dito exatamente qual que é o problema dele, mas ele...
Não, sim, tipo, você vai descobrindo... lentamente, por que que ele é assim, por que que ele não é mais um policial na cidade grande, por que que ele abandonou tudo e foi morar no meio do nada.
É, porque ele se separou também, né?
Não, daí por causa da filha, né?
Exato, mora do lado do lago, e daí quando tem cenas da casa dele, tá cheio de remédio em cima da mesa.
Uhum.
E ele é um cara meio paranoico, né? Enfim, é legal que como a condução da história mostra, a Joyce, ela é meio que enquadrada como uma pessoa louca o tempo todo. Porque ela tá vendo coisas que são surreais, basicamente. E o Jim Hopper é legal como ele, nessa loucura dela, ele meio que reencontra a vontade de ir atrás de alguma coisa, de trabalhar sério como policial, né?
Sim.
Tipo, ele encontra uma missão na loucura dela. E é legal como se amarra. Esse é um dos eixos da história, né? E eu também acho muito legal como todos os personagens vão convergindo aos poucos, né?
Uhum.
Cada um vai desvendando o mistério de uma maneira diferente, né? Tem as criancinhas, tem o Jonathan e a irmã do Mike, cujo nome é...
Nancy.
Deixa eu ver aqui, a Nancy Wheeler, E,
Nancy é um nome eles... de... E a parte da Nancy é bem filme de terror, sei lá, slash, sei lá, um Sexta-feira 13.
É. Mas então... Espero o Jason aparecer quando ela tá perdendo a virgindade.
Só que eu acho legal que, ao mesmo tempo, a parte da história dela e do Jonathan e do Steve, que é o namoradinho dela, remete também um pouco a, sei lá, eu penso em Freaks and Geeks, que é um dramazinho colegial dos anos 80, né? Eu assisti faz pouco tempo Freaks and Geeks e a estética, assim, é parecida, a estética de casa e da escola, tirando óbvio mistério, suspense,
né? É porque se passa na mesma época, né? O Freaks and Geeks é nos anos 80 e o...
Sim.
I told you a million times, my teeth are coming in. It's called cleidocranial dysplasia.
A maior surpresa dessa série é que eu descobri que o Matt Modine ainda existe. É que é o cara que faz o vilão do seriado e é o cientista lá. E aquela a parte da investigação também me lembra muito Twin Peaks, de certa forma. Que eles têm toda a estética meio no meio da floresta. Aquela sensação de nevoeiro e mistério. E, cara, tem alguma coisa perdida aqui, alguma coisa sinistra por aqui. Me remete muito ao Twin Peaks também, que também é uma marca dos anos 80.
All three of you were being a bunch of little assholes. I was the only reasonable one.
Você falou do Matthew Modine. Uh-huh. Também é legal que a Winona Ryder ganhou um papel de destaque de novo, né? Como, assim, uma coisa que eu achei muito forte dessa série foi o casting, né? Porque misturou alguns caras mais antigos, né? Eu particularmente não conhecia o Matthew Modine, mas os personagens, no geral, eu acho que todos estão muito fortes, assim, nos seus papéis, mandam muito bem. Tanto, inclusive as crianças, né?
Sim.
Que é um negócio que às vezes é na sorte, né? Se acertar se o cara vai ser bom ou não. E acho que todas elas mandam bem nos seus respectivos papéis, né? Não sei, o que vocês acharam?
Sim, acho que foi, cara, quase todas as decisões foram acertadas. Eu não consigo pensar em um, sei lá, um ponto fraco, específico. Talvez, eu acho que a Winona Ryder, às vezes, ela dá um overacting pesado, mas considerando a situação da personagem, eu acho que é um pouco compreensível. Só que muitas vezes ela fica berrando e desesperada e tal. De resto, ela vai bem. De resto, eu acho que o elenco como um todo dá um bom papel. Até caras que eu já tinha, sei lá, visto de relance, sei lá, eu não prestei atenção, mas que agora tem um destaque maior. Tipo o David Harbour como o xerife, o Jim Hopper.
Uh-huh. Você conhecia ele de onde? Você lembra?
Cara, não lembro. Acho que eu vi ali algum outro filme. Mas ele é bem... Sim. Mas ele é bem...
Ele é o cara secundário, né? E agora ele tá no holofote.
É, exatamente. E a construção do personagem é, como a gente mencionou, é muito boa. Que ele... Você começa vendo ele como ele é meio escroto, ele é meio desagradável e tal, mas ele... Aí você começa a entender ele, você começa a ver que ele é um cara perdido e tal, e que no final ele faz uma escrotidão muito grande, né, cara? Que ele basicamente... Ele condena a Eleven. É ele que fala pro Matt Modine onde é que tá a Eleven. Que, aliás... Falando em elenco, ela também é muito boa como...
O nome da atriz freak. É Millie Bobby Brown.
Sim, ela faz a criança freak de um jeito excelente, cara. Ela...
A transição de alguém que tá meio que em um estado de choque, sem falar, e aos poucos vai falando mais. E daí, tipo, no final da série ela tá falando bem.
Uma coisa muito legal também é que ela fica muito bizarra com aquele vestidinho e com a peruca, cara. É extremamente perturbadora.
Engraçado, sim.
Me lembrava aquelas gêmeas do Chamado, tá ligado? Do Chamado não, do Iluminado. Quando o moleque vira e tem aquelas duas meninas bizarras.
É engraçado que, tipo, é um vestido meio mofado. Sim. Que os caras encontraram nas roupas da Nancy e daí botaram ela pra vestir aquilo lá, fora a peruca, né? Mas ela manda muito bem, eu acho que é um dos destaques da série. Tipo, a evolução da personagem é muito boa. E ela tá no centro do mistério, né? Porque, bom, como qualquer coisa hoje em dia, começam a surgir teorias na internet e tal. A história existe por causa de algo que ela encontrou, né? Nos experimentos. Exato. Que os doutores fizeram com ela. E eu acho legal o background, né? Tipo, ela é uma arma criada a partir de pessoas que sofreram experimentos com LSDs drogas alucinógenas,
que
né?
Que é algo real, né? Que é algo que realmente aconteceu. Que o governo americano realmente fez.
Sério?
O MK Ultra é de verdade. Aquilo realmente aconteceu.
Nossa. E daí pegar esses filhos e pegar alguém com poder, tipo, psíquico pra fazer uma espionagem na Rússia, né? Então tem essa vibe um pouquinho... Ah, na Rússia não, né? Na União Soviética.
Sim.
Essa vibe um pouquinho Guerra Fria ainda, né?
É, eles ainda estavam vivendo aquilo.
Total, Guerra Fria, né?
Sim, sim, sem dúvida. E a partir disso cria-se... Acontece esse rompimento de barreira que permite que o Demogorgon, ou seja lá o que for, aquele monstro...
Ele é uma mistura de Alien e Licker do Resident Evil 2.
Puta, é verdade.
É basicamente isso, cara. Aliás, uma coisa interessante, não sei se o Vitão sabe, os irmãos Duffer se deram uma entrevista, não lembro pra que jornal, que site, e eles mencionaram que duas influências grandes pro Upside Down, o Mundo de Baixo, que as duas grandes influências pra eles esteticamente vieram de videogames, vieram de principalmente Silent Hills, por causa de toda aquela névoa, escuridão e o cacete.
Sim.
E Dark Souls, porque...
Dark Souls, sério?
Dark Souls, porque no final, quando a Joyce e o Hopper estão andando pelo mundo de baixo, cara, tem aquela sensação de Dark Souls, de que alguma coisa vai aparecer e matar os dois.
Ah, sim.
Em qualquer momento. Então, é, eles...
Se fosse pra pensar em um jogo, eu iria lá pra, sei lá, 1999, pensaria em Soul River, cara. Que você tinha, tipo, o mundo e você tinha a versão distorcida e escura daquele mesmo mundo. Tipo, paralelo.
Mas isso é um...
A versão negativa é uma narrativa recorrente em jogos, né? Até Zelda já usou, verdade. Tem vários que usam isso. Mas o fato é esse vilão atravessando mundos, que é um negócio que não acontece, pelo menos na maioria dos videogames que eu me lembro. E agora eu dei uma pesquisada pra ver como que é esse tal do Licker no Resident Evil 2 e realmente, né? O rosto dele... Lembra o do monstro.
É muito... E é interessante como eles constroem o bicho, né? Porque ele tem
Tem um mistério em torno dele, né? Ele é primeiro uma sombra.
Por que ele ataca as pessoas? O que ele quer, né? A gente não sabe até hoje o que ele...
É, exato. Qual é o objetivo dele. Até agora você não sabe, tipo... De onde vem? Como se esconde? De que se alimenta? Hoje, o Stranger Reporter.
Do que se alimenta a gente já sabe. Basicamente. É. Se bem que a Barb, ela não foi devorada, ela foi, sei lá, incubada.
É. Ah, aliás, eu acho engraçado, você citou ela e, assim, a construção do monstro é muito legal, né? Que primeiro é a sombra e depois tem as aparições na parede e daí as pessoas vêm e falam, é um bicho sem rosto e aí ninguém acredita, até que começa, até o bicho ver mesmo, aparecer mesmo no mundo real, matando todo o exército e sendo indestrutível, né? Mas vocês citaram a Barbie. Eu vi na internet uma comoção falando que ela é a melhor personagem e tal. Tipo, nossa, cara. Eu honestamente não entendi.
Ela tem, tipo, 6 falas.
Eu gostei dela e tal, mas...
Ela é uma personagem legal, mas, tipo, em algum momento eu falo, tipo, sei lá, durante a festa da festa lá na casa do tio, eu falei, cara, a Barbie vai morrer, não vai? Eu falei com ela, tipo, eu ficou muito previsível que ela era... A personagem que ia rodar no começo.
Não, e foi muito cedo, né, cara? Porque você pensou, o Will ficou lá o tempo todo e tal. Eu imaginei que eles fossem dar um tempinho mais pra Barbie. Tipo, ela teria sumido, mas iam resgatar ela. Porque, tipo, ela fica 2 episódios com você. Tipo, você vê que, assim, ela é a amiga que é mais centrada, que não é tão solta, tão sociável quanto a Nancy.
Acho que as pessoas gostaram dela porque ela é a personagem... Ela tem um senso de humor mais sarcástico e tal. E porque ela parece mais... Tá mais de bem com a vida do que a Nancy, por exemplo. Sei lá. Ela entende mais a posição dela no mundo do que a Nancy.
Our friend has superpowers and she squeezed your tiny bladder with her mind. Shut up!
Aproveitando essa comoção geral que é, sei lá, na internet, pelo menos em posts de BuzzFeeds e outros sites da vida, falam, ah, Barbie é a amiga que você precisa pra sua vida. É a melhor personagem de Stranger Things. Qual personagem que vocês acharam melhor da série?
Dustin.
Eu gostei do Hopper. Eu achei o Hopper... Porque ele me lembra justamente os personagens de filmes que eu gosto do John Carpenter. E ele é aquele anti-herói que, tipo, ele perdeu algo na vida, ele tá perdido na vida, mas ele tem um lado bom dele.
Sim.
Eu concordo. Eu gostei do Hopper bastante também. Inclusive porque, assim, no começo ele parece que ou ele vai ser de alguma forma um vilão, ou ele vai descambar pra aquele anti-herói meio batido, meio Wolverine, assim, né? Tipo, que é aquele cara, tipo, meio mal-humoradão, que não quer saber de nada e tal. Mas você vê que ele tem uma motivação muito sincera, assim. Tipo, ele tá preso naquele shitstorm dele, né, de ter perdido a filha e tal, e o cara tá numa depressão foda e não sei o quê. Mas, tipo, você vê que a partir do momento que se apresenta a motivação dele, ele realmente tá, ele se envolve com aquilo, ele realmente quer ajudar. Uhum. Então eu gostei disso porque, não sei, eu tô um pouco cansado de ver anti-heróis que são badass o tempo todo, sabe? Uhum. E eu gostei dele como uma alternativa a isso. Mas das crianças, pra mim, o melhor personagem é o Dustin, cara. Ele é muito carismático. Sim.
É, eu acho que é o mais divertido deles. Entre as crianças, o que eu achei... O melhor ator, na real, eu achei o Lucas. Que é o cara que fica... Não confia na Eleven. É o babaca. Mas, tipo... Eu acho que é mais cético do que babaca. Enfim. Mas o personagem que eu mais gostei da série como um todo foi o Jonathan. Não sei. É assim...
Secret tipo, Stalkers.
Sim, é. Eu sou um stalker. Eu saía fotografando. Não, mas eu acho legal, tipo... Ele
Tati!
É o...
olha o que seu namorado tá fazendo.
Ela gosta do Jonathan também. Uhum. Mas é legal, eu acho legal o arco do personagem. Tipo, ele é um cara bonzinho e tal. Tipo, ele claramente é apaixonado pela Nancy e tal, mas não tem muita coragem pra falar. Mas ele é um cara que, tipo, veio de uma casa quebrada e tal, mas se manteve de pé e... Enfim, trabalhou, faz as... Tem o seu próprio ganha-pão e ao mesmo tempo...
Tem o hobby dele.
É, ele tem o hobby dele, as pessoas acham ele esquisito, mas ele não liga. E, enfim, quando ele se abre, ele mostra ser um cara legal, que também às vezes não tem medo de falar a real pra Nancy. E eu acho que até a gente sabe que vai ter uma próxima temporada, né? Uhum. E imagino que seja uma das plotlines da próxima temporada que...
O triângulo?
É, o triângulo amoroso dela com o Steve e com o Jonathan.
É, porque os três terminam de boas, essencialmente, uns com os outros, né? Tipo, sim. O Steve e a Nancy continuam um relacionamento, mas o Steve parece ser mais brother com o Jonathan.
Sim.
E é um triângulo interessante porque, tipo, ninguém se odeia, essencialmente.
É, por enquanto. É. Mas eu acho interessante também o... É legal isso, tipo, basicamente todos os personagens, eles evoluem conforme passa a história, né?
É,
e todos têm um destaque, né? O próprio Steve, tipo, ele é um... O jock, né, tradicional, assim, o cara popularzão que pratica esporte, é meio babaca, só que você vê que no fundo ele não é necessariamente um cara mau, ele meio que se toca conforme a Nancy fala as coisas pra ele, enquanto o amigo dele e a namorada são os babacas de fato da história, né,
sim.
Tipo, o Steve é um cara do bem, assim, no decorrer da história você vê que ele não é uma má pessoa.
E, aliás, um dos momentos mais legais do final da temporada é ele, sei lá, ele vê o bicho vindo.
Ó o bicho vindo, moleque.
Dermagogo vindo, ele vai, ok, vou embora, tchau, gente. Aí ele vira lá, volta, que saco.
É, salva o dia.
O cara vem com um bastão, com um taco de beisebol pra cima do bicho.
É, bem legal essa preparação, né, dos caras. Ah, vamos preparar uma armadilha pro bicho aqui dentro da casa. Uma bem elaborada.
Sei lá, bem Evil Dead. Me lembrou bastante Evil Dead, nesse sentido que a hora que o Ash coloca a motosserra no braço. E é basicamente o que eles fazem. Eles colocam arame no taco de beisebol. Eles pegam o máximo de munição possível.
É, sim. Prepara uma armadilha de urso, né? Aquele negócio pra prender
legal.
Pé.
Sim.
Well, where are you going? You just said stick to the plan.
I am. I'm just gonna go get some chocolate pudding.
Isso também envolve outro negócio, que o bicho é indestrutível, essencialmente, né?
É, então. E assim, faz parte do mistério que eu acho que... Já confirmaram que vai ter uma segunda temporada. Vi muita gente falando que nem precisava. Gente falando que se tiver uma segunda temporada tem que ser um negócio à parte, tipo, não relacionado com esses personagens. Eu acho que há abertura pra isso. E um dos mistérios que tem que ver é... O bicho ainda existe, será? Eleven aparentemente
o bicho ainda tá vindo.
Ó o bicho vindo, moleque!
Não, não sei, cara. Vendo a série, eu gosto da série, mas... Pra mim, terminou de um jeito meio abrupto de vamos resolver essas coisas na segunda temporada. Sei lá, toda a história com o mundo de baixo, que a gente não sabe que porra é aquela.
A corporação do mal.
É, o que aconteceu com Eleven, qual é aqueles vermezinhos que saem da boca da Barbie e do Will depois, né?
Um lance que eles mostram ali, que eles não elaboram, mas eles mostram, o Hopper e a Winona Ryder, eles estão lá no Upside Down, eles veem um ovo, né? Uma coisa que é claramente um ovo. Eles não elaboram isso textualmente, mas, tipo, parece bastante os ovos de Alien, né? Da série Alien. E, sei lá, talvez isso seja um gancho pra continuar, né? Junto com a infecção lá do...
Will.
É o Will, né?
É o Will que vomita basicamente um verme do bicho na pia de casa.
É, então, isso dá pilha pra algo a mais. Tipo, qual é a do mundo de baixo? Será que o mundo de baixo era um mundo, basicamente o nosso mundo, só que foi destruído pelo Dermagogon e pelos vermes bizarros dele?
Como surgiu esse mundo de baixo também, né? Tipo,
o que tem de diferente nele?
É, se foi um portal aberto pela Eleven e só isso, se só ela tem esse poder de combater o mundo de baixo. Tipo, tem vários mistérios que não foram solucionados, apesar da série ser relativamente... Não, não vou dizer que ela é longa, né? Eu acho que é uma das séries que a Netflix... Curtinha. É, comparado com... A gente até discutia, né? A Netflix, eu até tenho dito, a Netflix não terminou nenhuma das suas grandes séries até agora. Não sei se vai saber quando terminar, necessariamente. E essa daí é uma série que foi mais curta do que a maioria das outras, né?
Sim.
E eu acho que fez bem, porque, tipo, a história ficou concisa, não ficou longo demais, o mistério foi muito bem construído, os personagens todos tiveram espaço pra crescer individualmente. Então, eu acho que foi um sucesso absoluto, assim. Talvez esse finalzinho aí tenha tido algumas pontas soltas, mas eu acho que é o que eles fizeram pra deixar a abertura pra uma próxima temporada.
É, a minha crítica principal é basicamente isso, que eles meio que eles prepararam tudo, tentando. Tem algumas coisas que meio que terminam meio que de um jeito meio esquisito, que obviamente é pra uma próxima temporada.
Tipo o quê? Tipo o negócio do Hopper deixando a comida na caixinha ali?
É.
Oferenda pros ancestrais?
Acho que isso, acho que o... Sei lá, a conclusão do mundo de baixo em si, tipo, eles, a parte do resgate do Will, aquilo é legal, assim, mas sei lá, a gente nunca... entende o que é o mundo de baixo. O monstro é despachado de um jeito, sei lá... Aliás, não, o monstro é despachado de um jeito legal com a Eleven, né? Sim. Mas se a Eleven tá de volta, que provavelmente ela tá, Deus sabe que se o monstro tá lá. O jeito que o Matt Modine morre é meio X pra mim. Tipo, o cara é construído pra ser um vilão super vilão, mega foda, né? E tal.
Eu acho que, essencialmente, o que eles quiseram fazer ali é, tipo... O arco de mistério dessa temporada era assim, tipo, de onde que tava vindo essas coisas, né? Que porra que tava acontecendo? Então tinha todo o mistério em torno da corporação lá, não sei o quê. E aí, beleza, eles conseguiram estabelecer isso, que existiu o Upside Down e eles abriram esse portal por causa dos experimentos com LSD e tal. Que, aliás, é uma ideia bem engraçada, você para pensar. É, tipo, eles realmente abriram um portal ou será que a galera tá vendo? Mas enfim... Eu não sei, pra mim parece um prospecto legal o fato de que agora você tem esse portal aberto, só que você não tem mais a pessoa que pode explicar, talvez explicar o que é aquilo.
Uhum. Não, sei lá, acho que pra mim algumas coisas acabaram indo meio que se terminando rápido demais, talvez.
Uhum.
O que é o contrário de coisas que aconteceram, por exemplo, em Jessica Jones, que teve 3 episódios de pura enrolação, basicamente.
É, nossa, a gente tá conectado. Eu ia fazer exatamente esse comentário, né? Porque eu lembro que quando a gente tava falando... Não lembro se era de alguma série específica ou das séries do Netflix como um todo. Eu lembro que você fez esse comentário do lance dos 3 episódios ser muita coisa e tal. E tava sendo um padrão do Netflix. Sim. Até agora, né? Porque Stranger Things tem 8 e a primeira parte de The Get Down tem 6.
Acho que Narcos tem 10.
Então parece que agora eles estão moldando um pouquinho esse padrão, né? Uhum. E, cara, eu achei perfeito esse padrão mais sucinto de Stranger Things, né? Porque você vai, você conta a história e acabou e beijo, tchau.
Eu não sei se é um padrão deles, não sei se é meio que uma política deles, mas a ideia de não ter um número fechado de episódios, tipo, deixar a história ser contada em um número livre, basicamente, um número que os caras... Um número necessário pra terminar a história e não enrolar nada demais.
É, exceto casos como o Better Call Saul, que tá vinculado a uma rede de TV americana, eles não têm a pressão de uma televisão pra fazer X episódios específicos, sabe? Uhum. Eles estão livres pra fazer as coisas no formato que eles querem. E essa é a vantagem de ter um negócio de distribuição na internet, né? Você molda seu conteúdo da maneira como você quiser, com a duração que quiser, quantos episódios você quiser. E é bom que eles estão descobrindo maneiras diferentes de explorar isso, né? Não, eles não ficaram fechados a um só formato de, por exemplo, uma comédia tem que ter 20 episódios. Não. Master of None e Love são 2 comédias na Netflix que tem 10 episódios, sabe? Eles seguem um padrão diferente e eu acho isso muito positivo.
Why are you keeping this curiosity door locked?
Não, acho que a gente abordou os pontos mais relevantes aí de Stranger Things. Acho que o nosso podcast tá vindo um pouco depois da Zeitgeist, mas se alguém ainda não tiver assistido ou se quiser participar da discussão, a gente tá aí, né? Porque é um tema que é uma série que envolveu muita gente e essa discussão nos empolgou também, né? A gente não podia deixar de registrar o nosso pensamento a respeito dela, né?
E mesmo porque ela pega muito as coisas que a gente gosta de cultura pop em geral. E é inspirada nos trabalhos que a gente curte tanto dessa era, desses diretores, Spielberg, Carpenter, George Lucas. E eles conseguiram criar meio que uma homenagem legal e ao mesmo tempo criar uma história própria que funciona por si só.
Sim, e uma, como a gente tava falando agora, né, do formato, um formato moderno, né? É um formato que é viralizável, que fomenta a discussão entre as pessoas, que as pessoas pensam em teorias paralelas e, enfim, é um negócio que gera conteúdo mesmo tendo só aquilo lá, né? E é legal que a Netflix também dê ferramentas pra gente brincar com a série, né? Que é o que a gente falou logo no comecinho, né? O negócio do banner, o negócio das luzinhas, enfim.
Ou seja, diferentes recursos pra gente escrever fora Temer, né?
Com luzinhas piscando.
Diferentes formas de protesto.
Mike! I found the chocolate bunny!
Acho que pra fechar, o que vocês esperam da segunda temporada? O que tem de teoria da conspiração, Vitão? Você...
É, eu li por cima uma teoria, mas honestamente, cara, eu fiquei um pouco gasto, assim, de teorias depois da maratona intensa que a gente fez de Game of Thrones. Eu fiquei, tipo... Eu li uma teoria sobre Stranger Things, mas eu, tipo... não quero entrar por esse rabbit hole. Mas, essencialmente, a teoria que eu li é que dizia que o Demogorgon e a Eleven são a mesma pessoa. São o mesmo ser. E que o Upside Down, na verdade, é o futuro do mundo normal. E a teoria é bem legal, bem fundamentada e tal, mas eu saí dessa vida de teoria, passei por um rehab. Então agora eu honestamente não sei o que esperar, assim. Inclusive porque, assim, eu gostei muito de Stranger Things logo quando eu vi, mas logo depois já entrou The Get Down, que foi uma série que eu me apaixonei, assim. Pra mim até agora foi a melhor série de 2016. Então eu não fiquei muito tempo, não gastei muito tempo pensando em Stranger Things pra saber o que eu espero. Quando chegar a próxima temporada eu vou assistir, mas não tenho grandes expectativas, porque pra mim esse arco que eles contaram, é isso que vocês falaram, em si só é uma história que tá muito bem autocontida, entendeu? Então se a próxima temporada for legal, legal. Se for ruim, pra mim essa temporada eu vou considerar só ela, sabe?
Aliás, já confirmou a segunda temporada, né? E diferente dessa, vai ter 9 episódios.
Oh, eu não sabia, eu não tinha visto que teria mais episódios.
Isso agora no Wikipedia.
Inclusive, eles já soltaram os nomes dos episódios. Nomes,
sim, é. O primeiro nome, inclusive, se chama Mad Max.
É.
Ô, louco. Mais anos 80 pra galera.
É.
Bom, na minha visão... Como o Vitão falou, eu acho que a primeira temporada se encerra bem em si só, mas deixou pontas abertas suficientes para ter uma nova temporada a caminho. Não sei se no mesmo universo, mas... É, e eu até discuti, cheguei a twittar esse negócio e uns amigos comentaram. Pô, eu acho que cabe muito bem como uma série... Estilo que aconteceu em True Detective, que teve uma temporada... E daí teve uma segunda temporada que era um negócio completamente separado, com um elenco completamente diferente. É, só que...
Uma coisa meio antologia.
É, exatamente. Esse foi o termo que usaram, antologia. Tipo, era uma série de temporadas de antologia, né? Histórias que se isolavam e faziam parte, entre aspas, do mesmo universo ou da mesma linha, né? Mas eu acho que não. Acho que eles vão puxar a história mesmo.
Não, é...
Inclusive, eles usaram exatamente essa palavra pra dizer que não é isso que eles vão fazer. A série não vai ser uma antologia. E a próxima temporada vai seguir os mesmos personagens.
É uma continuação.
É, um pouquinho pra frente, assim.
Entendi.
Isso que você mencionou é algo que tem acontecido bastante em séries recentes. Fargo é assim. American Horror Story é assim. Curiosamente, Halloween ia ser assim, a série de filmes. Que o Michael Myers morre no Halloween 2 e o Halloween 3 não tem nada a ver com o Michael Myers. E as pessoas odiaram, aí ele voltou. Mas faz mais sentido, pelo menos por enquanto, a segunda temporada ser uma continuação direta dos eventos da primeira. Uhum. Se eles quiserem fazer algo diferente depois...
É, faz sentido. Eu acho que tem abertura no universo, né? Pra explicar esses mistérios.
Como a gente disse, assim, eu acho que o grande atrativo da série é a estética, né? É mais os ingredientes do que a coisa em si, né? Então, tipo, a história em si, tipo, obviamente ela é legal, ela é bem feita e tal, mas ela não é talvez o principal atrativo, né? Ela é uma boa história com uma produção foda. Então, tipo, é uma série que cabe você fazer esse tipo de coisa, né?
Uhum. Ah, não sei, cara. Eu acho que o mistério em si era legal, mas ele foi meio que...
deixado em segundo plano no final.
É, não. Ele foi meio que potencializado por essa ideia de toda essa questão estética.
Ah, tá, é verdade.
Não, então, mas é isso que eu tô dizendo, entendeu? Tipo,
sim.
Pra estética ser meio que... tá meio que no comando, tipo, existe espaço pra você fazer uma coisa... contar uma história que não tem nada a ver, mas seguindo um padrão parecido, assim.
Uhum. Só pra arredondar minhas ideias, eu acho que... acho não. A gente já sabe que vai ser uma sequência... E o andamento que eu vejo a história é onde que a Eleven vai reaparecer. Tô pensando que ela pode ter se teletransportado pra algum lugar com o monstro. Porque ela desapareceu, né? E o monstro junto com ela. E, bom, entre aspas, o mistério desapareceu, né? Ou pelo menos... o mistério não desapareceu porque tem as larvas lá do Will... que eu acho que ali mora o monstro ainda, né? Mas como combatê-lo sem Eleven é a grande dúvida. Então eu acho que ela reaparece de alguma forma, eventualmente. Ou então, pelo menos vai surgir algum equivalente a ela na próxima temporada.
É, eu tô curioso pra saber, já que essa temporada foi basicamente inspirada em ET, Enigma de Outro Mundo, Halloween, essas coisas. Se eles vão usar outras coisas daquela época
para servir
como inspiração. É, tipo, sei lá... eu ia falar Goonies, mas eu acho que tem muitos Goonies aqui também.
É, foi uma das comparações que eu vi anteriormente.
Sim. É, mas tem outras coisas, sei lá. Mudar completamente, tem coisas tem alienígenas agora, vai ser o último guerreiro da galáxia.
É, também trabalhar no negócio do imaginário infantil, né?
Sim, talvez até mais coisas de slasher, né? Que a gente mencionou que a história da Karen é... tem a estética do slasher, mas tem um monstro do alien no meio da história. Não tem o Jason, sei lá. Talvez uma coisa mais nesse sentido.
Go! Yeah, that's right! You better run! She's our friend and she's crazy!
Bom, acho que ficamos por aqui. Se você, ouvinte, quiser dar sua opinião sobre Stranger Things, sobre... inspirações diferentes, sobre o que você achou, o que tem de especial na série pra você, fale com a gente pela página do nerdman.com.br, no e-mail shuffle@nerdman.com.br, Facebook, facebook.com/nerdman.br ou Twitter, @nerdman_br. Vamos ficando por aqui, eu sou Vitor Ferreira.
Eu fui Vitor Camilo, só queria fazer um último comentário. Eu achei muito legal o fato de o cara que explica as coisas científicas se chamar Mr. Clark. Foi uma homenagem que eu achei fofinha.
Eu sou Rodrigo Trindade. Novamente peço pra quem quiser seguir no Twitter, @RodrigoTrindade.
Sim, sua conta verificada pela sociedade.
Meu
olha
certinho
aí, Rodrigo azul. Celebridade.
Web celebridade, youtuber.
Pois é.
É isso.
Acho que é isso. Muito obrigado.
Até mais. Valeu. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?